Manhã na Rio. Entrevista.
Também chamado de prisão de ventre ou constipação intestinal, o famoso intestino preso é um causador de grandes desconfortos que podem incluir dor na barriga, mal-estar e desconforto abdominal. Muitas das vezes não sabemos o porquê isso acontece. Para falar mais sobre esse tema, quem está na linha é o endocrinologista e clínico geral, doutor Silvio Provenzano, nosso amigo e grande médico. Hoje vai nos dar uma aula de constipação intestinal. Doutor Silvio, bom dia. Explique o que é constipação, doutor. Constipação. Falei certo isso? Bom dia, doutor.
Quase. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Constipação intestinal ou a popular prisão de ventre. Em primeiro lugar, quando é que eu vou saber se eu tenho essa tal de constipação, né? Se você evacua menos de 3 vezes por semana, chega a ficar 3 dias sem evacuar, meu amigo, minha amiga, possivelmente você é um indivíduo constipado e isso precisa ser visto sempre que possível pela orientação de um médico. Um outro sintoma da constipação, Ricardo, é aquele indivíduo que vai defecar e se vê obrigado a um esforço enorme para eliminar as fezes. Elas estão muito duras, muito ressecadas. Eu costumo brincar que uma coisa é você botar para fora do teu corpo uma pastinha, né? A outra coisa é um paralelepípedo. E às vezes, pelo tempo que as fezes permanecem no intestino grosso, que tem células com uma capacidade de reabsorção de água incrível, as fezes vão ficando gradativamente mais endurecidas. Tanto que a principal complicação da constipação, isso ocorre principalmente em indivíduos idosos e acamados, é o chamado fecaloma. Você já ouviu falar?
Não, doutor.
Fecaloma, Ricardo e ouvintes, é um tumor de fezes. Nossa. Que chega a obstruir o intestino. E aí, às vezes, o tratamento é cirúrgico. As fezes ficam tão duras que obstruem totalmente a passagem. E aí o indivíduo vai apresentando uma inchação no abdômen, vai distendendo, eventualmente, inclusive, com a possibilidade de vômito com material fecal. É uma situação muito grave. E eu repito, quem tem mais risco quanto ao desenvolvimento de um fecaloma é aquele indivíduo acamado e, geralmente, de uma idade mais avançada. Você vai querer saber o que que causa e eu vou aguardar.
É, são, já, o senhor já mandou, já tocou de primeira, eu devolvi de letra.
Então vamos lá, tabelando como a gente... Pelé Coutinho. Olha, eu deixo o Pelé para você. As causas da constipação. Em primeiro lugar, erro alimentar. Dieta com muito alimento processado, né, esses enlatados. Pouca fibra. Então, pouca fibra na alimentação favorece a constipação. Por quê? Porque a fibra é a matéria-prima das fezes. Nós não conseguimos absorver fibras e elas ajudam a construir o arcabouço das fezes. Uma outra causa, e agora a gente atenta por conta dessas temperaturas, eu diria que desumanas, que a gente está vivendo aqui na nossa cidade, pouco líquido. Porque na medida em que eu ingiro pouco líquido e com uma temperatura elevadíssima, o meu organismo sentindo a necessidade de reter líquido, e nunca é demais lembrar aos nossos ouvintes que o nosso corpo, 70% é água. Então eu preciso reter água. E quem é que faz esse trabalho? O rim, que reabsorve do sangue o máximo possível, e o intestino, principalmente. E aí aquelas fezes que eram para sair pastosas, elas vão ficando, como eu disse, gradativamente mais duras. Terceira causa para prisão de ventre: falta de exercício físico. A falta de exercício físico, por quê? Porque o processo de defecação, ele requer um movimento de força muscular da parede abdominal. E se o indivíduo fica muito tempo sentado, muito tempo parado, obviamente que, em primeiro lugar, não tem a ação da aceleração da gravidade para empurrar aquele material para o reto, para a gente poder, evidentemente, formando as fezes ali, ter a sensação de que eu preciso ir ao banheiro. Então, a falta de exercício físico é um fator que contribui diretamente para a constipação intestinal.
Doutor Silvio, tem um detalhe também. Vou fazer 2 perguntas em uma. Como é possível saber que a pessoa tem constipação? Como é possível evitar? E outra coisa, tem pessoas que viajam muito, né? Por exemplo, jogador, artista, e muitos tomam remédio para prender, para prisão de ventre. Tem remédio na farmácia, você vai lá, compra, você toma aquele remédio, você fica aí um, dois dias viajando, trabalhando, sem ter aquela preocupação de ir no banheiro. Isso pode ocasionar prisão de ventre? Pode ocasionar, de repente, um mal lá na frente da pessoa sofrer com prisão de ventre? Com prisão de ventre, perdão? E como é possível evitar a constipação e saber se a pessoa tem?
Então vamos lá. Em primeiro lugar, tomar remédio para prender porque vai viajar, olha, se cair de quatro, esse indivíduo não levanta nunca mais.
Caramba!
É uma coisa absurda. Do ponto de vista médico, é uma coisa absurda. Segundo lugar, remédio para soltar, que é muito comum as pessoas, pô, eu tô com o intestino meio preso, vou tomar um remédio para soltar. Nananina não, consulte um médico. Porque dentre as causas de constipação, eu citei as mais comuns, a questão de pouco líquido, dieta com pouca fibra, falta de exercício, mas eventualmente eu posso ter uma lesão no intestino que está dificultando o processo de defecação. E aí são necessários exames, porque pode ser até um tumor que está dando esse problema como primeiro sinal, como primeira manifestação. E os tumores do intestino, eles são curáveis. Eu sou testemunha disso, porque eu tive um que curei, graças ao bom Deus, e ao fato de eu ter procurado assistência médica. Seria um absurdo se eu não tivesse feito isso. Mas a maioria das pessoas parece que vem no médico alguém que quer prejudicá-los e não ajudá-los. Então, você está com uma mudança no ritmo do teu intestino, pode ser por erro da dieta, pode ser por falta de exercício, pode ser porque você ficou muito tempo deitado sem fazer exercício adequadamente, mas pode ser um outro problema. Consulte um médico para avaliar isso aí. Ah, eu vou tomar um laxante. Não faça isso, meu amigo, minha amiga. Isso só pode ser usado depois que o médico tiver feito exames, examinado você e visto que realmente você tem aquele chamado intestino preguiçoso que precisa de uma ajuda, e aí alguns medicamentos podem ser usados para facilitar isso aí. Até porque a constipação é muito desagradável, né? A barriga fica inchada, cheia de gases. A gente tem que evitar isso aí porque o desconforto causado por ela realmente é até impeditivo da realização das atividades normais.
Doutor Silvio, uma pessoa com intestino normal, a pessoa que vai ao banheiro uma vez por dia, ela é considerada normal?
É, normalmente sim. Agora, se essa pessoa, subitamente, mesmo evacuando uma vez por dia, ela se vê obrigada a um esforço enorme para evacuar, que pode predispor, por exemplo, ao aparecimento de hemorroidas, de fissuras, sangramento pelo ânus, ela deve procurar auxílio médico, porque o processo de defecação, ele deve ser um processo natural, fisiológico. Você deve se sentar no vaso e esperar um pouco, evidentemente, porque as fezes vão se acomodando, vão chegando no reto, e aí o processo de defecação, ele é feito com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem maior esforço. Mas, doutor Silvio, eu tenho que fazer uma força imensa para evacuar. Alguma coisa está errada.
Entendi. Agora, doutor, o intestino, eles chamam o nosso intestino, né, de segundo cérebro. Então tem pessoas que têm uma rotina tão grande, mas tão grande, que o próprio intestino entrou nessa rotina. Ou é de manhã cedo, ou é no final do dia, não é isso?
Ou nos dois, né? Eventualmente,
ou os dois.
Um absurdo. Veja bem, a gente um dia vai falar sobre diarreia, eu tenho certeza que Belinha vai me arrumar esse tema. A diarreia é quando tem uma frequência aumentada de evacuação com fezes muito amolecidas ou líquidas. A prisão de ventre é o contrário, é constipação. É quando as fezes estão muito ressecadas e eu sou obrigado a fazer um esforço enorme. Geralmente eu passo 2-3 dias sem defecar, o que obviamente contribui para que esse ressecamento fecal aumente. Mas às vezes não, eu estou evacuando todo dia, porém eu me vejo obrigado a um esforço muito grande. Ensinar o nosso intestino a se comportar é importante. Eu sempre digo aos meus pacientes, não custa nada de manhã, faça uma oração e não há pecado algum em você fazê-la meditando sentado no vaso. Aquela posição napoleônica sentada no vaso, é uma coisa engraçada. Eu aprendi isso com a minha irmã. Minha irmã é arquiteta, tá, Ricardo? Ela disse que do tampo do vaso ao chão, os centímetros, salvo erro, 90 centímetros, é padrão no mundo inteiro. Você pode ter um vaso com uma tampa redonda, oval, quadrangular, não importa, mas a altura é sempre a mesma. E sabe por que a altura é essa? Porque permite que o indivíduo fique fletido sobre si, aquela posição que eu digo napoleônica, isso ajuda a relaxar o ânus e você contrai a musculatura abdominal, razão pela qual é importante que o indivíduo tenha atividade física para aquele músculo abdominal não ficar muito flácido. Ele, ao contrair, ele faz uma prensa sobre aquele material que se encontra no interior do intestino, já com fezes formadas, e vai empurrá-lo pela própria ação da gravidade em direção ao ânus. E aí a defecação ocorre normalmente, eu repito, sem que o indivíduo seja obrigado a desempenhar um esforço sobrenatural para eliminar as fezes. Elas têm que sair naturalmente, sem maior esforço. E é bom sempre observar o aspecto para ver se tem sangue, se tem alguma coisa diferente.
Tá bom,
mas
doutor.
Eu vou olhar, pelo amor de Deus, você mais do que ninguém tem obrigação de olhar.
Tá certo. Conversei com o doutor Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral. O assunto de hoje foi constipação intestinal. Doutor Silvio, suas considerações aí, seu contato para as pessoas que quiserem saber mais sobre o tema.
Canal do YouTube, podem se inscrever gratuitamente. Estamos chegando aos 4 mil seguidores, eu agradeço. Muitos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro lá. Doutor Silvio Provenzano. E o e-mail consultório sem acento, em minúscula, drdoutorsilvosy@gmail.com. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e, se Deus quiser, até quinta-feira, Ricardo.
Até, doutor. Fica com Deus. Um grande abraço. Obrigado.
Bom final do programa aí.
Obrigado.
Rádio Rio de Janeiro.